A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Saudade é um sentimento de incompletude, lê-se no dicionário Waís. Esse sentir-se incompleto de verdade só tem quem amou a pessoa que o completava. Quando Nossa Senhora deixou Jesus morto no Calvário, ali, na bela e perfeita expressão de Santo Afonso Maria de Ligório, deixou um corpo e dois corações, pois o seu coração de mãe igualmente ficava. Jesus, seu amado tesouro, jazia estendido no Gólgota, e ela o ouvira dizer que onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. O que fazia então Nossa Senhora? Escreve Santo Afonso. Andava assim a Santíssima Virgem consolando o seu coração, saudoso nessa dura separação, com o visitar, segundo se conta, os santos lugares da Palestina em que o filho estivera em vida. Visitava com frequência, ora a manjedoura de Belém, onde o filho nasceu, ora a casa em Nazaré, dentro da qual ele viveu tantos anos esquecido, ora o horto do Getsemane, onde iniciou a sua paixão, ora o pretório de Pilatos, onde foi flagelado, ora o lugar em que o coroaram de espinhos. Mas com mais frequência visitava o Calvário, cenário da morte do filho, e o Santo Sepulcro, onde por último o deixou. E desse modo, a amantíssima senhora e mãe andava aliviando a pena do seu duro exílio. A saudade de seu querido José juntava-se agora à saudade de Jesus. Que saudade santa! Que sacrifício amoroso aquele por que passava! E sua dor ajudava a humanidade inteira de quem era, é e será pelos séculos corredentora. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, estivera com os coríntios, em quem tinha grande confiança e pelos quais estava cheio de consolação e transbordava de alegria. Com eles havia deixado Tito, que, retornando à sua presença, contou-lhe sobre a saudade que eles tinham dele. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. O grande evangelizador também estivera com os filipenses e logo no início da carta que lhes escreveu depois, disse que os trazia no coração. E no capítulo 1, versículo 8, assim se expressou: Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós com a ternura do Cristo Jesus. É bonito ver que também os grandes santos sentem ou sentiram saudade. Despedindo-se de todos nós em 11 de julho de 1980, na sua abençoada visita ao nosso país, O Papa São João Paulo II disse comovido: minha estada no Brasil permitiu-me enriquecer meu conhecimento da língua portuguesa com algumas palavras e expressões. Aprendi, por exemplo, que quem parte leva saudades. Devo confessar que já estou sentindo o que significa este ditado. O monge beneditino Anselm Green, no livro Sabedoria do Deserto, lembra que, para Santo Agostinho, a oração incessante consiste na saudade incessante. Logo, quando se está com saudade de Deus, se reza. O filho de Santa Mônica diz ainda: se não quiseres interromper tua oração, então não interrompas tua saudade. Como é bonito isso! Se não quiseres interromper tua oração, então não interrompas tua saudade. Continuando, o sábio monge acentua que devemos estar constantemente em contato com a saudade em nosso coração. Ela é o sinal que Deus colocou em nosso coração. Quando sinto saudade, também sinto o sinal de Deus em mim. Então, estou em contato com Deus e rezo. Todas as pessoas conhecem a saudade dentro de si. Nossa tarefa consiste, no entanto, em não reprimi-la, não dissimulá-la com um ativismo, mas sempre voltar a senti-la. Uma ajuda para isso consiste em colocar as mãos no meio do peito. Esse lugar se torna aquecido e posso pressentir a saudade que existe em mim. Dentro de mim há algo que está acima deste mundo que agora já se ergue até Deus. A saudade de Deus pode ser percebida também em meio a um diálogo, em meio ao trabalho, em meio a uma reunião. Se eu me recordo da minha saudade durante os afazeres diários, então rezo mais do que minhas orações conscientes conseguem revelar às pessoas. A saudade, a oração incessante, encontra-se no compartimento oculto do meu coração. E assim estou em oração, como a entendiam os monges. O argentino Jorge Luis Borges foi um dos maiores escritores de língua espanhola do século XX. Entre suas poesias, encontramos Ausência, tão bonita. Eu haverei de erguer a longa vida que ainda agora é o teu espelho. Cada manhã hei de reconstruí-la. Desde que te afastaste, quantos lugares se tornaram vãos e sem sentido, iguais a luzes acesas de dia. Tardes que abrigaram a tua imagem, músicas em que sempre me esperavas, palavras daquele tempo, eu terei de destruí-las com as minhas mãos. Em que quebrada esconderei a alma para que não veja a tua ausência, que como um sol terrível, sem ocaso, brilha definitiva e sem piedade? A tua ausência me cerca como a corda à garganta, o mar ao que se afunda. É um poema de amor, doído, saudoso, tão doído que a ausência da pessoa amada se assemelha à corda que se aproxima da garganta para asfixiá-la. É a saudade cheia de lembranças, em que os lugares recordados se tornaram sem sentido, mas tão diferente dos lugares que Nossa Senhora visitava para mitigar a dor da ausência do filho morto na cruz. André Chénier, célebre poeta francês do século XVIII, afirmava que a arte apenas faz versos. Só o coração é poeta. Anatole France, poeta e romancista que morreu em 1924, como que completava o que disse seu compatriota. Os poetas ajudam-nos a amar. Só servem para isso. Então, quanto servem? Ramalho Ortigão, um dos vultos da literatura portuguesa, faleceu em 1915. Ele escreveu assim: saudade, amorável e querida vingança dos que ficam, santo penhor da volta. Quando um homem deixa a família e a pátria, a mãe se o abraça ao dar-lhe a última bênção, põe-lhe no peito o pequeno crucifixo das suas orações que ela sempre trouxe no seio. Deus, se o vê, põe-lhe no coração a saudade, que eu creio que vem do seio dele. Para continuar falando de saudade, fiquemos com um pouco mais de poesia, porque grande é a força da poesia inspirada pelos céus, dizia o grande da literatura inglesa do século XVII, William Shakespeare. Quem não conhece o soneto de Luiz Guimarães Júnior, diplomata e escritor brasileiro falecido em 1898, intitulado Visita à Casa Paterna? Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei. Um gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou-me as mãos, olhou-me grave, eterno, e passo a passo caminhou comigo. Era esta a sala. Oh, se me lembro, e quanto, em que da luz noturna à claridade, minhas irmãs e minha mãe, o pranto jorrou-me em ondas. Resistir quem há de? Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. É bonita a composição desta poesia de Luiz Guimarães Júnior. Entram na sala e o filho Luiz, diplomata e poeta, coloca reticências no que escreveu, suspendendo o pensamento, trancando a respiração, porque ele, a mãe e as irmãs, lembrando-se daquele marido e pai amado e tão terno, choram. Choram em cada canto uma saudade. Por que choram, Luiz, a mãe e as irmãs? Porque tem saudade. E o que é a saudade? Monsenhor Bianchini costumava repetir o que os santos diziam: saudade é a doce e suave presença de uma ausência. José Bonifácio, o moço, foi advogado, professor, político, prosador e poeta de belos textos, que faleceu em São Paulo em 1886. Vejamos o soneto. Deserta a casa está. Entrei chorando. de quarto em quarto em busca de ilusões. Por toda parte as pálidas visões, por toda parte as lágrimas falando. Vejo meu pai na sala, caminhando, da luz da tarde aos tépidos clarões. De minha mãe escuto as orações na alcova onde ajoelhei rezando. Brincam minhas irmãs, doce lembrança, na sala de jantar. Ai, mocidade, és tão veloz e o tempo não descansa. Ó, sonhos, sonhos meus de claridade, como é tardia a última esperança. Meu Deus, como é tamanha esta saudade. Quanto este soneto lembra visita à casa paterna de Luiz Guimarães Júnior, que lemos há pouco. O poeta José Bonifácio, o moço, vê o pai, vê com os olhos do coração, escuta as orações da mãe, escuta com os ouvidos da alma e percebe as irmãs brincando. É o tempo da mocidade que não volta mais, pois o tempo não descansa, passa ligeiro, e com ele cada um de nós, restando contudo a saudade. Saudade grande, porque, meu Deus, como é tamanha esta saudade. Alceu de Freitas Vamosi, poeta gaúcho que morreu em 1923, com apenas 28 anos de idade, compôs também ele um soneto a que deu o título de Duas Almas. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra e sob este teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vives tão sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada, e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra, ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar radiosa essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem irás tão sozinha. Há de ficar comigo uma saudade tua, hás de levar contigo uma saudade minha. Quanto, meus irmãos, em tão poucas palavras diz uma poesia. Não importa o tempo transcorrido para ter saudade. O que importa é a qualidade do tempo que passamos com alguém que, ao partir, mesmo ainda estando vivo, deixa uma dor tão forte no coração da gente que se pode dizer e repetir sem cansar jamais. Há de ficar comigo uma saudade tua, hás de levar contigo uma saudade minha. Em Grande Sertão, Veredas, o mineiro Guimarães Rosa faz entrar em cena Rio Baldo, que Rubem Alves define como um jagunço herói que diz: a lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com os outros, acho que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. A lembrança, que abriga a saudade, se guarda de qualquer etapa da vida, as mais das vezes de horas antigas, mas também, e disso é prova o soneto de Alceu Vamosi, de recente data. No livro O Amor que Acende a Lua, Rubem Alves, escritor brasileiro dos bons e também psicanalista, educador e teólogo, falecido em 2014, escreve: toda saudade é uma espécie de velhice, como dizia Riobaldo em Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Velhice não se mede pelos números do Cronos, do tempo. A velhice se mede por saudade. Saudade é o corpo brigando com o Cronos, com o tempo. Cronos, o tempo, é o Deus terrível que vai comendo a gente e as coisas que a gente ama. A saudade cresce no corpo, no lugar onde Cronos, o tempo, mordeu. É um testemunho da nossa condição de mutilados, um tipo de prótese que dói. Cronos me diz que eu nada possuo, nem mesmo o meu corpo. Se não possuo o meu próprio corpo, o espelho e a fotografia confirmam, como posso pretender possuir coisas como com esse corpo que não possuo? Heráclito foi um filósofo grego que se deixou fascinar pelo tempo. Ele era fascinado pelo rio. Contemplava o rio e via que tudo é rio. Percebeu que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Na segunda vez as águas serão outras, o primeiro rio já não existirá. Tudo é água que flui. As montanhas, as casas, as pedras, as árvores, os animais, os filhos, o corpo. Assim é tudo. Assim é a vida. Tempo que flui sem parar. Para encerrar nossa reflexão de hoje sobre a saudade, fiquemos com a bela estrofe inicial de Meus 8 anos, composta por Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores! Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Foi essa estrofe que meus queridos filhos Adriano, Raquel e Sandra puseram num cartão quando completei 60 anos de vida, com uma fotografia de quando eu tinha 8 anos, e me presentearam com uma festa surpresa. Também dessa festa, desse tempo, dessa homenagem, desse amor, guardo terna e carinhosa lembrança que se chama saudade. E agora escutemos nossa música. Música de um tempo passado que a saudade deixou marcada na alma e no coração de muitos. A composição é de Pinheirinho Júnior, Hermínio Gimenez e José Fortuna, com belíssima interpretação de Cascatinha e Inhana. Meu primeiro amor. Vamos ouvir.
Triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre meus lábios irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Que implora por seu carinho só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor. Tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes anos. Prantos de dor que dos olhos cai, é porque bem sei quem eu tanto amei não verei jamais.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.